pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Azores Metal Podcast. Esta semana continuamos com a segunda parte da nossa, do nosso desenrolar do novelo metálico com o nosso amigo Mike.
Por acaso foi gravado na semana passada, mas estamos isso. Aqui.
Mas estamos aqui, estamos na luta.
Estamos
na luta. E segue na luta.
E segue para Bing, que isto ainda tem muito para desenrolar.
Sim senhor, tem sim senhor.
Olha, eu agora, se falas nisso, eu hoje tive uma mini discussão no meu código de trabalho.
Houve porrada?
Não.
Até discussão. Essa história não vai ser tão fixe.
Sobre o cartaz das São Joaninas que vem agora, e eu estava a dizer que o cartaz não
podia.
E eu estava a dizer, pá, deem palco às bandas vocais. Já que é para... O orçamento, já que é para gastar o orçamento em porcaria. Eu estava, porque vinha um...
Pedrinho, não é? O Pedrinho.
Eu tipo até agora aqui em evangelizar que a gente deve estar aberto a todo o tipo de músicas, mas o funk brasileiro para mim, custa muito.
Custa muito. Já é ser muito aberto.
Calma, também não é.
Isso é fazer esparregata.
Exatamente, já não dá. E tu pagas a gajos desses para virem para cá. Porque aquilo, eu não considero música aquilo, porque aquilo geralmente é repetido duas ou três frases e pronto, não interessa.
Simplificado,
sim. Exatamente. E um colega meu estava-me a dizer, não, isto é, são umas festas, as maiores festas da ilha e não sei o quê, é para vir pessoal de fora. Pessoal de fora é que é bom. E eu disse, desculpa lá, então e o pessoal que está cá todo o ano?
Quer dizer, eles têm razão, o pessoal de fora deve vir. Mas também não custa nada fazer uma horinha antes.
Exatamente, é isso. Temos o palco principal das festas, não é? O palco Palhão. Palco da Alfândega. Podia ser um palco de rotação de bandas locais,
sim,
ou de bandas do...
Exatamente. Sei lá, não custava nada.
E que não fosse só bandas de covers.
Pois, lá está. A gente há um bocadinho antes de chegar, José, estava a falar aqui com o Nuno sobre o fenómeno das bandas de covers, porque aparentemente dá mais dinheiro do que as outras bandas, porque toda a gente já conhece as músicas e vai ver, e já ninguém quer saber do novo, porque já não há grandes bandas. Tu antes, tu tinhas os YouTube, não é? Que toda a gente queria... YouTube, toda a gente sabia. Agora sai os Irmã na Fúria, ninguém sabe quem é, porque é uma mais... É uma banda espetacular espanhola, mas é uma mais entre 50 mil milhões que está a sair e não dá tempo de... Não dá tempo de consumir aquilo como se consumia antes, que era o efeito funil, não é? Só apareciam duas ou três. Então, uma banda cover é uma maneira fácil de fazer dinheiro, porque toda a gente quer ouvir aquilo. São as bandas de antes.
Um dos melhores negócios do mundo é a nostalgia.
Exatamente, as pessoas vão lá atrás.
E em Portugal temos um exemplo, e uma das bandas que vai às Tanjoninas são os Hybrid Theory, é uma banda de covers dos Linkin Park, e encheram a Altice Arena toda. Impressionante, não é?
Mais
que as pessoas querem isto, querem ouvir o pessoal.
Eu que já conhecem.
Eu custa-me engolir um bocadinho.
Pá, não é a minha onda, pá, não sei. Gosto do visto, se estiver tipo num bar, sei lá, e alguém estiver a tocar a covers, eu, excelente, adoro. Olha, gasto com a Queen, olha, gasto com não sei o quê. Excelente. Agora ir, pá, não estou a ver.
Eu acho que está de alguma maneira relacionado com o déficit de atenção que nós temos agora por causa das redes sociais e de ver vídeos de 5 minutos e tal. Tu, como estás neste modo já, este é o modo de viver agora e de consumir música, tu ouves 10 segundos da música, 15 segundos e passas à frente, como é que tu vais conhecer uma banda e como é que tu vais ser fã de uma banda, não vais? Tu vais consumir troços pequeninos.
Cada vez mais difícil.
Cada vez mais difícil, porque já não é a forma de consumir. Antes tu consumias o... Eu estou a dizer consumir, porque é uma maneira de expressar. Mas quer dizer, tu sentavas, eu pelo menos fazia, ia para a cama... Punha, na altura, a cassete, não é? Com os headphones, e punha-me a ouvir Metallica, punha-me a ouvir Megadeth, punha-me a ouvir Sepultura, punha-me a ouvir Pantera, tudo o que fosse, Matarratos, até agora fã de Matarratos. E ouvia tudo, ou seja, ouvia, aprendia. Isso era uma forma de consumir que já não existe tanto. Há de haver alguém que sim e outras pessoas que não.
Sim,
portanto, mas cada vez vai haver menos. Não é o que está a promover.
É isso, mas ali de olhos fechados, só a absorver aquilo, não é? Que é uma coisa que eu adorava fazer e hoje em dia já é quase impossível. Hoje em dia o pessoal quer...
Está outra fase da vida que é para fechar os olhos.
Não, sim, 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 é para dormir.
mas pronto, por isso mesmo é que fica já aqui anunciado que o nosso episódio que tem neste momento vai com 1h15, vai ser dividido em vídeos de 5 minutos cada um, portanto...
Olha, mas por acaso podiam dividir em bocadinhos para o Instagram, isso pode ser que chame a atenção para depois ouvir. Mas, quer dizer, esta forma de
consumir... As qualidades de redes socialistas também...
É bem com as minhas.
São imensas. Eu acho
que é fogo. Tu já viste como é que eu promovo a minha música? Esqueço-me de promover, não põe, não faço. Eu tenho um vídeo para pôr há montes de tempo com a irmã da Marina, que ela toca a guitarra, ela faz um solo, pedi para ela fazer metade de um solo numa música minha. Eu estou lá há meses para fazer o vídeo.
Vai sair, calma.
Vai sair.
Só estou aqui a passar para o outro computador, falta-me instalar o Chrome, e quando tiver o Chrome já...
É exatamente, é o Chrome. Mas olha, gostei muito da vossa conversa sobre o... Ainda não acabei o episódio do Japão, mas acho que é um mercado a explorar. Acho que é só é música a explorar. Eu lembro-me de estar em Paris.
É música do futuro. A gente estava a falar nisto. Tipo, mesmo as baby metal. Imagina as baby metal. Pronto. Aquilo são duas ou três. Acho que agora são duas, não é?
São três. São três.
Papaya.
Mas aquilo vai ser a música do futuro, de certeza absoluta.
É, não, papaya. Porque tem música e entretenimento. É visual também.
É visual também.
Eu gosto muito de duas. Sim, bem, gosto muito do Ichikamo, que é um guitarrista japonês que faz umas loucuras do caraças com a guitarra e toca assim funk. É para ele toca muita coisa, mas toca funk também toca metal, né, e gente e tudo. Mas toca sobretudo funk e ele tem uma... Basicamente toca de uma maneira muito própria e depois hei de partilhar com vocês. Pá, espetacular. E há músicos brutais. E outra malta que eu ouvia, agora não estou a lembrar do nome, era... Tozin, epá, é difícil. Tozin Link Segura. É a banda que fez a música de abertura do anime Tokyo Ghoul, a primeira temporada. Epá, absolutamente brilhante. Eu fui ouvir estes gajos e disse: fogo, é outro mundo do rock. Okay. Queres aprender assim o que é que o rock pode dar daqui a uns anos? É ouvir aqueles gajos: toca guitarra como o caraças, canta como o caraças.
Já estão no futuro, não?
Mas a 300 a hora. E não é metal, é outra coisa. Tu dizes,
eu não sei se eles começam a aprender a tocar os instrumentos. Eles têm uma cultura musical. Tu vês que eles sabem tocar. Eles tocam tão bem guitarra como tocam piano, como tocam...
E bateria.
E já estava a falar. Falámos no baterista do Jack Japan, Toshiki, que eu quero. Esse homem é incrível. Porque é baterista no Jackson Japan, foi pianista, é pianista e abriu para o Imperador, não sei quem fez, claro, a composição para os filmes de Hollywood, não sei de onde. Pá,
são músicos completos. E também vocês puseram muito bem no programa, que é o nível asiático.
Nível asiático?
E para nós é uma chatice ter que estudar 10 escalas, eles aprenderam as escalas na escola primária.
Pois,
era obrigatório, além de matemática avançada.
Escala antes, escala locriana, escala não sei o quê.
Eles antes de irem limpar depois a escola, no fim, porque eles têm essa tradição, não é? Eles aprendem isso. Epá, tem muita... Eu acho que disse isso no último episódio mesmo, que tem cenas da cultura deles que a gente devia copiar para a nossa, porque é de uma...
É cultural.
Claro. É difícil, mas...
Depende também, eu cada vez mais aprecio, agora que estou a viver aqui no campo, aprecio muito a paz e a tranquilidade. Também tenho que dizer que... Nós perdemos na nossa cultura da competição um bocadinho a contemplação.
Sim, também é verdade.
Não estar no modo produtivo sempre, que é uma coisa que nunca me tinha passado, nunca tinha, e agora está a acontecer. E dá muita qualidade de vida, começas a apreciar outras coisas. A gente agora ouve, eu conheço com a minha mulher podcasts de filósofos que falam sobre, ordenam a realidade que nós estávamos a falar, do telemóvel, ordenam com palavras... O que está a acontecer, ou seja, de onde viemos, o que está a acontecer e o que poderá acontecer, ordenam com palavras e pensamentos bem estruturados, e tu até acabas por perceber aquilo que estás a viver sem ser só assim, pá, o que é que me está a acontecer, não é? O que é que está a acontecer? Eles ordenam bem e isso requer tempo, não é? E a contemplação e a reflexão. E é uma coisa que estas pessoas podem fazer, é reflexão. Que nós não temos muito tempo, tu estás no trabalho, estás no serviço, não dá tempo, estás na roda.
Uma das coisas que eu faço, que eu gosto de fazer, é correr. E o que é que eu faço a correr? Às vezes penso em muita coisa, outras vezes não penso em nada, mas é aquele meu momento de reflexão. Estou ali, é das melhores coisas que eu consegui. Eu nem gostava de correr. mas tipo, só aquele bocadinho que eu tenho para correr, aquela uma hora ou aquela não sei o quê, é o meu momento de reflexão. Tipo, estar a olhar, sentir os cheiros, ver o mar, ver não sei o quê.
Sim.
É das coisas que sinto falta. Que sinto falta, não, que preciso daquilo.
É uma conexão, uma ligação com alguma coisa. Uma ligação.
E é uma das coisas que no futuro pode não acontecer. Pessoas a fazer exercício físico, vai fazer cada vez menos. Tu teres uma atividade física, vai ser só para algumas pessoas.
Sim,
há um livro que é já muito antigo, deve ter por aí, que é... agora já não me lembro o nome, que é aquele filme que era do...
Não será o
Blade Runner. 84. Blade Runner.
Ah, Blade Runner, sim.
Ele tem, outro nome, que é do Android. Não sei o quê. E era sobre isto, é esta realidade, em que no futuro tu vais estar tipo sentado à frente de um computador e tu vais ter um botão que carrega numa emoção que queres ter. Tipo, queres correr, pronto, queres sentir cansado. Vou carregar um botão para me sentir cansado. É quase como isso.
É bem possível.
Chat GPT está a levar as coisas para esse caminho.
Eu acho que no mundo...
Vou ausentar-me durante um minuto e já volto. Continua.
Está altamente irregular. É isto, é... Ele vai correr. Foi correr.
Pronto, já vou em correr. Vai. Quando tiveres que ir ao Algarve, a gente acabou o episódio. É assim.
Foi refletir um bocadinho.
Ainda bem que tínhamos três hoje, senão ficava eu aqui sozinho. Portanto, pessoal, este é o meu quarto, aqui é o meu estúdio, o hangar 1, coisa.
É assim. Eu tenho que dar nome a este hangar. Quer dizer, em Lisboa era a Bat Cave.
Era a Mike Cave.
Mike Cave. Será esta a Mike Cave 2? Ainda está assim um bocado.
Pode ser.
Ainda está assim um bocado primitiva.
Tens que trazer os carros, as naves.
Exatamente. Não trouxe o barco, o helicóptero, aquela moto. Não entra pelo caminho. Nós finalmente fizemos um caminho de cimento. Que a gente entrava aí com o carro a resvalar. A sorte é que não tem chovido. A sorte e o azar. Mas enfim.
Yes.
Olha, José, vamos
pronto. José, não é normal, mas a gente vai continuar aqui. O que é que a gente está a falar mais? Olha, a gente hoje está muito filosóficos. A gente está a entrar temas profundos da cultura musical metaleira.
E da sociedade. Está um bocadinho ligado. Realmente está muito ligado. Está.
Eu acho que a música para mim, o Zé estava a dizer aquilo dos cheiros e não sei o que, mas para mim, eu acho que um dia eu vivo muito da música. Eu consigo estar a ouvir, eu entro naquele, o que o Zé diz que é enquanto pensa, enquanto corre, eu meto a música a tocar e se calhar estou a pensar noutra coisa, mas ajuda-me a concentrar muito.
A ordenar os pensamentos, se calhar.
É isso. E acho que o pessoal hoje em dia está muito nessa do... na pensa de... como tu estavas a dizer, de ser tudo muito rápido, tudo muito... tudo muito, muito absorvido, assim, o que te metem à frente dos olhos. Nem sequer pensas na tua própria opinião.
Eu não sei se te acontece. É que tu podes entrar no Instagram e rapidamente passa meia hora.
Sim.
E se te perguntarem o que é que estavas a ver, eu disse, uns vídeos, não sei, nem sabes muito bem o que é que aconteceu.
Pois não, eu estava aqui a fazer scroll e quando dei por mim isto... Isso temos de volta, temos...
É isso, é.
O Zé foi, já deu duas voltas, já foi até à ponte baixo da gama, voltou e já está aqui.
É rápido. O Zé, estavam a atacar os lobos e o Zé foi-lhes pegar uns tiros de caçadeira. Isso é assim. É um gajo da caçadeira.
É isso. Mas é fácil.
Por acaso, no outro dia vi uma raposa por aqui.
fixe. Só disparei uma vez, pronto, só fiz uma vez caça. E
vais ser cancelado, vais ser cancelado, não podes dizer isso.
Os Woke agora
está tudo bem.
Mas pronto, mas posso dizer já que não assustei. Que sou muito mauzinho. E havia um pássaro qualquer, que não sei identificar qual é que era, se era uma rola, sei o que é que era, mas apontei para lá e nada. E pronto.
Não consegui identificar porque eu estraçalhei todo quando lhe dei um tiro.
Não. Tivemos que ir lá para o registro do pico.
Foi o meu
último. Estava estragalhado.
Caça. Mas já comi uma caça. Caça, bem boa.
Oh, muito boa. Caça é maravilhoso. Eu na terceira uma vez fui com um senhor que era polícia e tinha licença de armas, tinha uma caçadeira, era caçador. E fomos à caça do coelho. Fomos ao coelho. Epá, mas o gajo foi um sacana, porque nós éramos putos, fui eu e o filho dele, que éramos amigos, e nós não estávamos a disparar em nada, ele estava a disparar e nós estávamos a carregar os coelhos com um pau. Quando chegou ao número 20, aquilo já pesava no monte, sem caninha. Dois escravos, gratis.
Impressionante. Impressionante. Praticamente nesse dia foram os cães dele.
Exatamente, graças.
Mas pronto, e assim. Não, a gente, isto já vai com quase uma hora e meia, portanto a gente tem que ir acabando. E eu ia dizer a vocês: o que é que vocês acham do último tema? Se é assim mesmo, se a geração, será que a geração woke, se a geração woke conseguia consumir metal?
Não,
consegue. Consegue. Porque a gente vê...
Isto agora foi interessante, porque da maneira que isto está a aparecer aqui, o Mike parece que está a olhar para ti, tu estás por cima do Mike e o Mike parece que está a olhar para ti. Estou
olhando para ti. Não está lá, sei.
Não, diz.
Não, eu acho que consegue. Só não pode é ouvir... Tem que ouvir só o momento, é o que a gente estava a dizer. Tem que ouvir aquela música. Mas não pode saber o passado da banda. Passado a banda não pode
ser. Mas explica-me.
Imagina que eu ouvi aquelas músicas dos anos 80.
Não, pá. Estou a dizer é o metal mas, agora.
Explica um bocadinho o que é a geração woke neste contexto. O que é que eles vão. Onde é que eles vão buscar o problema? Nas letras?
Sim, nas letras serem sexistas, poderem ser sexistas, não é? Porque eles veem maldade em tudo também, é aquela coisa. Sei lá, coisas assim, desse género. Acho que ia muito, muito, muito principalmente para as letras.
Eu não sei, eu lembro-me de... Há pouco tempo saiu alguém a gozar com uma letra da Nicki Minaj, esta miúda que faz trap, e acho que a letra era mostra o cu e mostra outras partes e não sei o que, quer dizer... A música que se ouve agora é ridícula. Quer dizer, a nível de letra é muito básica.
Mas depende. É assim,
acham-se música... que é de empoderamento, mas eu não sei se é de empoderamento.
Em relação ao metal, em relação ao metal, que é aquilo que a gente conhece melhor, não é? As letras, as lyrics em geral, vocês conhecem aqueles testes de Rorschach? Tipo aquela imagem?
A mancha.
Sim, não. Aquela mancha.
É a mancha.
As letras são iguais. Tu olhas para as lyrics e tu interpretas à tua forma. Aqueles testes é, tu vês a imagem e tu dizes, é uma banana, pronto. E o psicólogo vai dizer, este gajo disse que era uma banana, então ele gosta de bananas, sei lá. Vai, faz. É a mesma coisa com as letras, tu tens uma interpretação pessoal daquela letra. E isso vai ser sempre diferente pessoa para pessoa. Sim. Mesmo que o artista tenha escrito na letra... sei lá, qualquer coisa, não é? Life it seems, will fade away, não sei o quê. Tu vais interpretar da tua forma. Sim. Eu acho que é isso que as letras são únicas para cada pessoa.
Sim, eu acho que a própria pessoa que escreve a letra, com o tempo, acaba por olhar para a letra e dizer, eu queria escrever isto, mas isto também significa isto. E acabas por dar mais multiplicidade.
Tu quando escreveste o Stalingrad, aquilo é sobre a guerra, não é? Sobre a batalha, Stalingrad.
Sim, sim, sim.
Mas pode ser interpretado como a guerra da Ucrânia.
Sim, claro. E foi com esse sentido.
Não, o problema de hoje em dia é que as pessoas, por exemplo, veem a música do Mike, não se dão ao trabalho de ouvir e dizem, olha, este gajo é pró-Rússia. Está a fazer uma música. Está a fazer uma música.
Pode ser, pode ser. Pode ser.
E depois é assim. Aliás, depois, depois não tenho aquelas noções de história, porque geralmente quem faz essas cenas, e depois geralmente, infelizmente, são quem tem a maior parte das visualizações e quem é ouvido, eles são os burros, que não sabem de história, que não sabem que do cerca estava integrado na altura da Segunda Guerra, etc. Assim. E é muito por aí. E então, eu acho que a maior parte das vezes está muito naquela cena do clickbait, não é? Tu pegas numa frase, tiras-lhe de contexto e
depois vais ver. Já não queres ouvir.
Cancelas. E depois vais ver e não tem nada a ver com isso. É tal história.
Sim, de... Tentaram cancelar os Metallica por causa que o Jason em 90 e não sei quantos fez um baile qualquer, pode ter sido uma brincadeira, que era assim, já não sei o que é que ele fez, acho que era o saludo nazi, uma coisa assim. Também pode ser o saludo romano. Era igual.
Exatamente.
Quer dizer, e de certeza que o homem não pertence ao partido nazi, não é?
Quer dizer, não sei, desde o nosso não amigo John Shepard.
Quer dizer, eu acho que a cultura, da cancelação também se anda a falar muito, porque nestes debates filosóficos aparece muito, eu não sabia que era tão importante. Realmente tem muito peso. No meu caso, como ninguém me conhece e não sou o ilustre desconhecido, para mim não acho que não me vá afetar, não é? Mas para uma pessoa que realmente esteja a ganhar visibilidade, depois tem que começar a medir e pesar aquilo que dizes, e então isso também é um bocado triste na questão da liberdade de expressão, não é?
Eu só imagino, por exemplo, a mente de uma pessoa dessas. Imagina, eles veem uma fotografia dos Motley Crue, havia em 80 e tal. E dizem, estes gajos eram espetaculares, os gajos pintavam-se, eles tinham a liberdade de se pintar como uma mulher, não sei quem, não sei como é. Depois a seguir metem o Girls, 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 que é a falar de strippers e o caraças. Ei! Um ataque às mulheres, ataque ao...
Temos que evoluir, não é? A evolução é isso, a evolução é fazer as coisas melhores. Se naquela altura havia letras mais sexistas, a evolução para bem é não haver tanto isso.
Exatamente.
Pronto. Há coisas boas.
Achas que, se calhar, por exemplo, no caso desse Girls, é discutível ou não, mas um gajo que gosta de abaixo de strip e faz uma música a dizer que os conhece, o que é que isso tem de mal? Tu não gostas, não ouves, não é?
Se calhar é pela questão da prostituição, do uso da mulher como objeto, essas coisas. Tem que se pôr em contexto. Tem que se pôr em contexto, não é? Tu sais dos anos 70 para os anos 80, pela exacerbação das drogas, da festa e do movimento da lei, isso era o que acontecia ali e logo eles falavam disso. Tem que estar contextualizado.
É a tal situação de tu destruir estátuas. Isso não faz sentido nenhum.
Mas eu acho que isso da música é muito assim. E é muito... É a interpretação do artista naquela altura. Pronto, no contexto da sociedade naquela altura. E a música é isso. A música... O Stalingrado do Mike é mesmo isso. Estamos a viver este momento e ele fez esta música, fez esta interpretação. Pronto, havia um músico de jazz, que os gajos fizeram uma pergunta a ele, era assim, a música é feita para quem? Para o ouvinte ou para quem faz a música? E o gajo dizia assim, a música é sempre feita para o ouvinte, mas o primeiro ouvinte é quem faz a música.
Exatamente, acho que é isso, acho que é por aí. O caso do Stalingrado, a minha perspectiva foi, se eles sofreram com uma guerra, com uma invasão, é bom lembrarem-se disso, porque eles são o agente contrário, não é? Eles seriam os nazis no dia de hoje, eles serão o invasor. Quer dizer, isto também é uma simplificação, não é? Da situação, mas por pôr de alguma maneira é isso, é pôr-se do outro lado. E por isso, se para eles foi um drama...
Estou a ler agora um livro que se chama Esplendor e Infâmia, Eric Larson. E é sobre a época em que o Churchill esteve no poder durante a Segunda Guerra Mundial. E os gajos falam, aquilo é muito... É retratar a época, não é? Da invasão, neste caso é da invasão da Alemanha em Inglaterra. E do que é que aquilo teve na sociedade? Há uma parte que o gajo, que é muito interessante, o gajo retrata na altura, a Primeira Guerra Mundial foi feita tipo, mais nas trincheiras. A Segunda Guerra Mundial já não foi assim. A Batalha de Stalingrado, claro, foi quase em trincheiras, não é? Mas a maior parte das batalhas eram no ar. Então eles dizem que a sociedade inglesa na altura era tão aliada da realidade que estava a viver, que era uma guerra, que quando havia esses combates aéreos, deitava-se na relva e via os combates lá em cima. Os combates dos caças duravam 2 minutos, no máximo. Depois iam embora. Eles levantavam-se e iam jogar ténis. A gente, às vezes, estamos tão aliados da realidade que nem queremos saber. Tipo, vemos uma notícia na televisão da Ucrânia. Ok, vemos. Acaba a notícia. O Benfica vai jogar contra o Porto. Pronto, ok.
Aliás, é mais interessante o Benfica jogar contra o Porto porque é uma coisa com que te relacionas diretamente. Com a Ucrânia que está para lá, não sabes? É inevitável.
É inevitável, é verdade. É inevitável
não viver o sofrimento que não é teu, porque se não vivias em sofrimento o dia todo, porque o mundo tem sofrimento para todos. É inevitável, é uma tristeza, mas é assim, para a nossa autopreservação e da nossa saúde assim. Mental, tem que ser assim, mas realmente ser consciente é importante. No caso da música, esta coisa de contextualizar acho que é muito importante, porque senão, quer dizer, tu já, eu acho que já não papavas certas músicas de dragões e espadas que aceitas do Ronnie James Dio, porque era aquela fantasia que estava a aparecer e isso tem um sentido nessa altura. Agora, se calhar não tem tanto sentido, ou tem, mas já não com tanta força como teve, não é? Ou o que estavas a dizer, por exemplo, o Axl Rose e os Guns N' Roses, não é? Esse tipo de vida, esse excesso do herói de rock and roll, que é um bocadinho um herói, não é? O macho do rock and roll já não existe tanto agora. Agora as pessoas são um bocado diferentes do mundo. Sim. Da música. Já não são essas personagens. Acho que a coisa muda isso. Está bem, agora tu não podes dizer, já vou deixar de ouvir Guns N' Roses porque eles fizeram um comentário racista em 94. Epá,
por favor, vou deixar de ouvir Wagner porque era o compositor favorito do Hitler. Tipo,
assim, coisas assim. Por exemplo, mas há muito disso. E há pessoas que fazem isso, deixam de ouvir porque, ou deixam de ler um poeta porque era do Partido Nazi. Meu, a obra não tem nada a ver com o Partido Nazi. Percebe-se que te possa incomodar e muda a tua forma de ver o que estás a ler, mas realmente tu estás a observar a obra. Ele é um fruto da altura. Na altura até tinha sentido estar no Partido Nazi em certas circunstâncias. É verdade, não é que seja bom, não estou a dizer que seja bom, mas estou a dizer que para certas pessoas era uma solução para o seu drama social. Portanto, o Partido Nazi apresentava soluções que para eles na altura tinham sentido. Se calhar depois com a história dizes, porra, que anda a pena possa, mas quer dizer, mas na altura se calhar para algumas pessoas tinha sentido.
É o contexto. O contexto é...
Eu chego hoje em dia.
Epá, pois o Chega é um fenómeno, não é? Como as extremas direitas, mas tem um contexto. É. Também é o deterioro dos valores.
Há muito pessoal que as ideias do Chega lhe chegam mesmo bem. O homem está lá na Assembleia e diz exatamente aquilo que nós queremos dizer quando estamos numa tasca.
Manda vitais.
Ali naquele caso não é tanto contexto, é a profundidade que está ali por trás. Tipo,
as pessoas só têm que perceber que eu algum dia chegasse ao poder e não fazia nada disso.
Ah, claro, tem nenhuma capacidade de fazer absolutamente
nada. E de certeza que o Ventura não gosta de metal. Só para
que é um grande... Ainda bem. Ou se calhar sim, sabes lá.
Aqui não há política.
Mas é tal e qual. Tudo tem um contexto. a música tem um contexto e está relacionado com a sociedade do momento, não é? Agora tem sentido, não tem sentido nenhum aquele excesso dos 80, não é? Dos anos 80, mas na altura tinha sentido. Agora não tem sentido uma banda
fazer as palhaçadas no início de 2000, no início de 2000 ou por aí, aqueles vídeos de hip-hop que a gente via, que voltou outra vez, tipo, o sexismo, que eram os vídeos em que, sei lá, parecia um vídeo pornográfico, sei lá.
Aí tu já não podias criticá-los, nem podias fazer tanta coisa porque eram pretos. E aí iam-te acusar de racismo, também que é o problema. Que há muito esse problema na América, há muito esse estigma de a gente tem que tomar muito cuidado porque.
A América é uma nação construída em conflito, de raças Portanto, não é fácil.
Não é fácil.
Não é fácil. Mas é verdade, lá está. Para a música sexista, a música de hip-hop, o rap hip-hop que saiu de... Agora, se calhar estou a usar mal o nome, o rap. Mas o hip-hop que saiu da altura...
Acho que era mais hip-hop.
É mais hip-hop. Para mim era horrível. E não é só o hip-hop, o pop também. Tens os vídeos da Lady Gaga, com é só rabos de um lado para o outro. Eu tenho dificuldade em olhar para aquilo. E ela própria também diz que foi... pressionada pela indústria, não é? Para expor mais o corpo do que queria, ser mais usada, ela própria transformar-se num objeto mais do que ela gostaria de ter sido, e agora está com uma imagem mais sóbria, não é? Também porque está mais velha, e portanto é o normal é que
ela se transforme. E ela própria está a se ver um bocadinho mais pop rock.
Sim. Ah, ainda bem, ótimo. Velha elas. Mas
não,
quer dizer,
ela já não é aquela Lady Gaga de quando apareceu. Que ia vestida um vestido de carne para os gêmeos ou que era
Bem, quer dizer, aí já era reivindicativo, mas quer dizer, em 2000, não sei quando é que ela saiu, em 2000 e pouco, não é? Ou se calhar até antes, não sei. Mas não sei. Em 2000 e pouco, aquilo era um baile de rabos de um lado para o outro, era o que era. E no dia de hoje, olhando para trás, se calhar não era. Se calhar hoje não seria tão bem aceito como foi na altura. Não. Se calhar não. Depois há muitas contradições, quer dizer, há pessoas que dizem que estão sem empoderar, não é? Mulheres que estão a ganhar poder e tal, e depois têm músicas em que falam de um bocadinho do mesmo que falavam os homens, mas ao contrário, quer dizer, também não estão a fazer nada de interessante nesse sentido, para mim, desde o meu ponto de vista. Só repetir o padrão do homem, mas em mulher, em vez de trazer alguma coisa nova. E há outras que não. Há malta que faz reggaeton. Muito interessante. Na América do Sul, reivindicativo, feminista, que é interessante, e com uma mensagem diferente só do sexo e adotista e tudo, asma aquilo e o dinheiro, quer dizer, com outras conversas, com letras que vão mais além e que transmitem outras coisas. Esses valores vão se introduzindo de vez em quando, devagarinho, e vão mudando os antigos, quer dizer, mas não, acho que não tem sentido nenhum olhar para trás e dizer, ok, Lady Gaga não é bom porque fez aquilo em 2004. Olha, por isso ela é uma excelente música, e do pop, oxalá fossem todos assim. Ela é excelente. Sim, sim. Para a coisa é que ponhas o disco e ouças todos os dias em casa, mas tem valor, ela é ótima. Não? Quer dizer, isto é a minha opinião. Sim,
sim. E antes que a gente perca o resto dos ouvintes, exatamente, que está aqui a falar bem de uma cantora pop.
Exatamente. Peço desculpa. Hoje levei um bocado para o pop rock.
Ato de contrição do metal já.
Não, acho que sim. Eu costumo dizer ao Zé que a gente é da alma moderada do metal.
Vê para a próxima, trago o corno do Samu na Marte.
Exatamente. Mas pronto. Epá, eu acho que a conversa está boa, mas a gente tem que ir parando por aqui, senão.
Pois é.
É isso. Mas olha, para um programa que era para ser sobre nada, a gente falou sobre tudo.
Ainda se tocou muita coisa. Para a próxima, a gente faz um guião. Para a próxima, a gente faz um guião com alguns temas.
Isto foi, o pessoal que conseguiu aguentar até este momento do episódio. Não havia aqui guião, não havia nada. A gente foi falando do que isso, olha, e pronto, e a gente.
As nossas razões do ódio foram surgindo.
Exatamente.
E o Zé ainda foi disparar nos lobos, que foi.
Exatamente.
Nunca acontece. Que programa de televisão é que tem isso? Nenhum.
Nenhum.
Em que o apresentador vai-se embora. Eu vou-me embora.
Já vai.
Está bem. É que eles, provavelmente, das poucas vezes que acontece isso, eles vão de vez. E depois, não, mas não, eu vou.
Vai.
Eu vou arrepender-te. Mas é assim, pessoal. Olha, eu acho que a gente devia fazer isto mais vezes. Fazer mais episódios sobre nada. E espero que vocês aí em casa tenham gostado. Mais uma vez, obrigado ao nosso Mike por ter estado aqui. Tu já não és convidado, tu já apareces. É assim, da mesma maneira que o Zé vai e vem, tu também vais e vens.
Exato. Eu, um dos meus sonhos é fazer isto nos Açores com umas cervejinhas à frente, isso é que era. É
pá, isto vai ser, isto vai ser. Vai acontecer, vai acontecer.
Pode ser no hangar do Nuno, com o carro e o puto e tudo.
Sim. O puto talvez seja melhor não beber cerveja, mas...
Sem se calhar a gente faz um podcast dentro do teu carocha, que é para ninguém chutar.
Isso é que era. Isso é que
mas
era
é melhor ser desligado, senão
senão ninguém ouve nada.
Pois é. Pois é. Pessoal, obrigado pelo convite.
E depois é que eu também deito um bocado de cheiro a gasolina que e era capaz de dar umas questões filosóficas bem fixas. Sabia? A partir do meio do episódio a gente começava a ver a filosofar que era um espetáculo.
Para que é que existe um carro novo? Este é o carro, este carro.
Este carro é bom. Antes é que se fazia bem.
Exatamente. Este carro foi das poucas coisas que o Itvar fez bem. Que seja assim.
Olha, não quero mais Volkswagens. Bota os Volkswagens.
É isso, pessoal. É verdade.
É isso, pessoal. Mike, obrigado por teres vindo. Pá.
Obrigado a vocês.
E a gente vai ter mais vezes. Vamos ter mais episódios destes.
Pizza amp, tem um bocadinho de...
Sem ananás.
Ananás é a pizza que fica no frigorífico, fria,
cultura,
quando não há nada para comer.
Cultura de cancelamento ao ananás.
Cancelamos o ananás na pizza, pelo amor de Deus. Isso é fatal.
É isso, pessoal. Foi o programa de nada, em que se falou de tudo. Até para a semana e haja saúde.
Fiquem ligados, fiquem muito alegres.